Presidente, senador João Alberto, senhora senadora, senhores senadores, eu inicio só dando as boas-vindas ao meu amigo, senador Sérgio Castro, que assumiu como suplente do senador Ferraço, representando o Espírito Santo. Então, seja bem-vindo, Sérgio. Tenho certeza que você vai, como sempre fez em todas as outras atividade sua, com a sua competência, o seu dinamismo e a capacidade de trabalho, fazer com que o Espírito Santo continue como vem sendo bem representado no Senado Federal. Senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, na última semana, o jornal O Estado de São Paulo divulgou a matéria intitulada, aspas, "Novos caminhos para a China passam pelo Pará", fecho aspas, destacando a aproximação do país asiático com o meu estado e o interesse dos chineses em investir em logística no coração da Amazônia. Dentre as obras que despertam o interesse dos chineses, a matéria destaca a Ferrovia Paraense, que tem atraído atenção internacional justamente por ser considerada uma das principais obras de infraestrutura do Estado. Estimada em 14 bilhões de reais, a Ferrovia Paraense é o mais amplo empreendimento logístico em curso no Estado e um dos maiores do país. Ela vai atravessar a porção oriental do Estado, do sul ao norte, em 1.312 quilômetros, com início no município de Santana do Araguaia, lá na fronteira com Mato Grosso, e chegada em Barcarena, no porto de Vila do Conde. Os trilhos cruzarão 23 municípios, passando apenas por território produtivo, evitando as áreas indígenas, de quilombolas e ainda áreas de florestas. De tal forma que a licença ambiental para a implantação do projeto possa ser agilizada, para não trazer nenhum tipo de conflito para o seu traçado. Apesar de, para isso, ter que ter tido desvios para que, exatamente, senador João Alberto, não atravessasse áreas de florestas, áreas de reservas indígenas ou de quilombolas. Seus vagões terão uma capacidade para transportar até 170 milhões de toneladas por ano. Aqui abro um parêntese. A Ferrogrão, outra importante obra de logística, que amanhã, dia 22, será tratada em audiência pública na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, no dia 27, segunda-feira próxima, presidente, senador João Alberto, na capital do meu estado, em Belém, e nos dias 3 e 4 de dezembro, nos municípios paraenses de Itaituba e Novo Progresso, respectivamente. Conversei hoje com o presidente da NTT, doutor Jorge, para que ele também fizesse uma audiência pública em Santarém. E ele me confirmou que vai aprovar na sua diretoria para que isso possa acontecer. Por quê? Porque a Ferrogrão, ela está indo de Sinop a Itaituba, em Miritituba. Mas é necessário que ela se estenda até Santarém, para atender a necessidade de Santarém ser incorporado também como porto e polo exportador no estado do Pará. É uma reivindicação dos santarenos e eu diria mais, não só dos santarenos, mas dos paraenses, para que a ferrovia vá até lá como a Santarém. Cuiabá foi feita a nível da BR, não terminou em Itaituba, foi até Santarém a rodovia e a ferrovia também tem que chegar a Santarém. Nós vamos defender, presidente, esse prolongamento nas audiências públicas que irão acontecer. A A Ferrogrão, ela terá uma capacidade inicial para transportar 25 milhões de toneladas, podendo chegar até 42 milhões em 2050. A Ferrovia Paraense, senhoras senadores, senadoras, senhores senadores, apresenta uma capacidade 4 vezes maior que a Ferrogrão. É importante dizer que a Ferrovia Paraense, um projeto do governo do Estado, que o dinamismo do secretário de Desenvolvimento do Pará, Adnan Demarque, com orientação do governador Simão Jatene, ele está trabalhando neste projeto há 2 anos. Há 2 anos temos ajudado sempre que é necessário. O governador já esteve, foi à China para atrair investidores e tenho certeza absoluta que essa ferrovia em médio prazo estará em condições de sair o edital para que as empresas privadas possam se habilitar a concessão da construção e a operação da Ferrovia Paraense. Como eu dizia, a Ferrovia Paraense é um projeto do governo do Estado e contribuirá para o país e seu projeto de desenvolvimento. Isto porque será a FEPASA que dará vazão à carga transportada pela Ferrovia Norte e Sul. Na altura do município de Rondon do Pará, a FEPASA abrirá um tramo de 58 quilômetros até a cidade maranhense, aí do meu querido amigo, senador João Alberto, cidade de Açailândia, senador João Alberto, permitindo que as cargas transportadas pela Ferrovia Federal sigam até Porto de Vila de Conde. Então, aquele tramo que seria feito para concluir a Norte-Sul, ligando Norte-Sul ao Porto de Vila do Conde, porque a Norte-Sul hoje ela já está ligada pela Ferrovia do Carajás ao Porto de Itaqui. Já há essa conexão para o Porto de Itaqui. Para chegar no Porto de Vila do Conde, ela teria que ter mais um tramo da Norte-Sul ligando de Açailândia à Vila do Conde. Esse tramo que será substituído, já o governo federal já fez gestão nisso, será substituído pela Ferrovia Paraense. Então não vai haver necessidade de fazer a Norte-Sul nesse trecho, porque senão ficariam duas ferrovias paralelas, não tem sentido. Então, a Ferrovia Paraense ligará a Norte-Sul ao Porto de Vila do Conde. Como? Fazendo um ramal de 58 quilômetros, que vai ligar de Açailândia até a Ferrovia Paraense, na proximidade do município de Rondon do Pará. Então, esse tramo de 58 quilômetros, que vai ligar a cidade maranhense de Açailândia, a Ferrovia Paraense, permitindo que as cargas transportadas pela Norte-Sul sigam até o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, para de lá ganhar o mundo. É o Pará apontando para o caminho do progresso, para o caminho do desenvolvimento. O Porto de Vila do Conde é hoje o mais próximo dos principais mercados consumidores de produtos brasileiros, como a própria China, além dos Estados Unidos e países da Europa e da Europa. Com a Ferrovia Paraense, estamos abrindo uma nova alternativa de escoamento de carga, dando mais competitividade à produção made in Brasil. Como se não bastasse o posicionamento geográfico estratégico para dar competitividade à produção brasileira, a FEPASA se apresenta como bem-sucedida e rentável para os investidores na medida em que o empreendimento já conta com demanda de cargas mínimas na região a partir de vários projetos em desenvolvimento de mineração e de agronegócio. A exemplo dos governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do Espírito Santo, senador Sérgio Paulo Artung, que reivindicam junto ao governo federal que parte dos recursos obtidos na renovação dos da malha ferroviária, algo em torno de 25 bilhões, seja usados para a implantação da ferrovia Rio Vitória, mais do que justo. Defendo também que os dividendos decorrentes das renovações da ferrovia do Carajás seja direcionado para a construção da ferrovia paraense. Não há como, senador João Alberto, o governo federal pegar os recursos da antecipação da renovação da concessão da ferrovia de Carajás e usar, como já foi colocado na imprensa, na construção, na conclusão da ferrovia transnordestina. Não temos nada contra a ferrovia transnordestina, acho que ela deve ser concluída, mas não há como usar esse recurso do Pará para não fazer a ferrovia paraense e fazer a transnordestina. Como também apoio...
Para concluir, senador.
Os dois governadores para que seja usado também na ferrovia Rio Vitória. Dentre as concessões que deverão ser renovadas, a F-315, mais conhecida como Ferrovia Carajás, deverá garantir uma boa soma de recursos para o governo federal, da ordem também de estimado de 20 bilhões de reais, como é a questão aqui da ferrovia lá do Espírito Santo. A Vale, que faz uso desses trilhos para transportar o minério extraído no território paraense, já manifestou interesse nessa antecipação e deverá pagar alguns bilhões de reais pela outorga, contudo, o dinheiro ainda é incerto. Chegou até a mim a informação de que os recursos da renovação da ferrovia de Carajás seriam direcionados para a implantação da transnordestina, como falei há pouco. Com as obras iniciadas em... Eu concluo, presidente, pedindo a Vossa Excelência que considere a inserção por completo do pronunciamento que faria nos anais do Senado, e agradeço a Vossa Excelência a nos ter concedido a palavra. Eu quero aqui dizer que ontem fiz uma observação aqui, que nós estávamos com uma atenção, uma preocupação muito grande, senador Sérgio, senador Randolfo, que era da medida provisória 789, que alterava as alíquotas da compensação financeira por exploração mineral, não ser votada na Câmara. E, com isso, o trabalho todo que se esperava de 8 anos seria jogado fora. Foi aprovado ontem com uma redução lamentável da alíquota para agora no Senado Federal, para que ela possa ir à sanção. E espero que no dia de hoje possamos aprovar lá na Câmara a 790 e a 791 para concluir a revisão do Código Mineral. Muito obrigado, presidente.